partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste dia 8 de agosto. São 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 e 30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, com a produção de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver os principais títulos de hoje. Junta Militar do Gabão nomeia antigo primeiro-ministro civil e principal opositor do deposto presidente para chefiar o governo. A Rússia intensifica bombardeamentos a portos ucranianos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe através de emissão local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram e na plataforma X Twitter, em Voa Português. Para contato, o número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Agora sim, vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 17 mortos em ataques no leste da República Democrática do Congo. No Mali, rebeldes atacaram base militar um dia após terem morto 64 pessoas em dois ataques diferentes. Nesta edição, vamos também analisar o fenómeno de casamentos infantis em Moçambique, onde um acidente de viação deixou 20 mortos ontem e levanta outra vez o debate sobre a segurança nas estradas. Vamos começar com as notícias internacionais. Pelo menos 17 pessoas foram mortas ontem por homens armados que atacaram agricultores na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. A informação foi avançada pelo coordenador do movimento ALEI-LE-FRDC, Jean-Jacques Opendji, que apoia as ações das Forças Armadas. Os autores do ataque na aldeia de Balingina ainda não foram identificados, acrescentou a mesma fonte. Situada a poucos quilómetros de Comanda, Balingina foi atacada várias vezes pelos rebeldes das Forças Democráticas que surgiram no Uganda, país vizinho, o que obrigou a evacuar a aldeia em diversas ocasiões. Peritos do Conselho de Segurança da ONU não encontraram provas de apoio direto do Estado Islâmico às FDA, mas os Estados Unidos identificaram desde 2021 como uma organização terrorista afiliada ao grupo extremista. Um ataque suicida teve como alvo uma base militar no norte de Mali esta sexta-feira, um dia depois de ataques mortais a um acampamento militar, a um barco de passageiros e a um barco de passageiros por supostos jihadistas terem morto 64 pessoas. O exército disse nas redes sociais que uma secção do aeroporto de uma base em Gao foi atingida num ataque complexo. Não deu pormenores, dizendo apenas que a resposta e a avaliação estão em andamento. A região assistiu a um ressurgimento de tensão nas últimas semanas, desencadeado em parte pela retirada das tropas de manutenção da paz da ONU do Mali. Os dois ataques deixaram 49 civis e 15 soldados mortos, de acordo com um balanço provisório do governo. 5 civis e 3 militantes da Al-Shabaab foram mortos num ataque no centro da Somália, em que participaram forças americanas. Dirigentes locais disseram que os combatentes da Al-Shabaab se tinham refugiado na casa onde estava a família. A rádio oficial somali disse que a mulher e duas crianças morreram quando fizeram detonar uma mina que os combatentes tinham escondido nessa casa. Entre os combatentes mortos contam-se um destacado líder da Al-Shabaab, Olol Ali Guled. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas, AFRICOM, disse que não foram levados a cabo ataques aéreos na operação e que forças americanas não se encontravam no local. O AFRICOM disse que 3 combatentes tinham sido mortos e que tinha levado a cabo a evacuação de civis que tinham sido feridos. Um líder local disse que um drone tinha atacado a casa de familiares de um dos líderes mortos. 2 entidades americanas disseram à Voz da América que os voos militares de drones a partir de bases no Níger foram limitados desde o golpe de julho, uma restrição que os especialistas acreditam estar provavelmente a dificultar a missão internacional na luta contra o terrorismo na África Ocidental. Os funcionários falaram sob condição de anonimato para discutir questões sensíveis de segurança. O Ministério de Defesa dos Estados Unidos tinha hesitado em abordar as especificidades das suas operações de segurança e contra-terrorismo, além de dizer que os militares dos Estados Unidos suspenderam a cooperação de segurança com o Niger. O Banco Mundial anunciou hoje 340 milhões de dólares em ajuda ao Tchad, incluindo 90 milhões para fazer face à entrada de refugiados vindos do Sudão, onde prossegue a guerra civil. Cerca de 600 mil refugiados já se encontravam no Tchad antes da guerra começar no Sudão. Mísseis russos atingiram a cidade ucraniana de Kryvyi Rih, no centro do país, a cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, matando um agente da polícia e ferindo dezenas de outros. As autoridades ucranianas disseram, por outro lado, que a sua força aérea destruiu 16 de 20 drones de fabrico iraniano num ataque à região portuária de Odessa. Em Moçambique, a organização não-governamental Visão Mundial revelou ter recuperado este ano, na província moçambicana de Tete, 30 crianças que haviam sido submetidas a casamentos precoces, um fenómeno que, segundo a ativista social Graça Machel, se não for devidamente combatido, pode colocar em causa o desenvolvimento do país. Para a antiga primeira-dama, os casamentos prematuros são exacerbados pela pobreza. Ramos Miguel analisa este fenómeno, que também está a ser combatido pela atual primeira-dama, Isaura Niusi.
O coordenador de projeto da Visão Mundial, Roberto Cristo, diz ser preocupante o fenómeno de casamentos prematuros em Tete, explicando que as 30 crianças foram recuperadas num só distrito, o de Angonia. Muitas das crianças foram reintegradas nas escolas.
Nós já tivemos 30 crianças resgatadas, mas também já tivemos casos que a própria comunidade, um número de 10 ou 11, que já remeteram às instâncias de justiça para que esses infratores, estamos a falar na questão de uniões prematuras, abusos sexuais, que esses infratores respondem sobre os seus atos ilícitos, ou seja, os seus atos de cometimento de infrações criminais. Então, a própria comunidade, já que já estão consciencializados, tem essa capacidade de interação até com os setores da justiça para responder àquilo que são as suas preocupações.
Entretanto, a ativista social Graça Machado ele diz ser urgente uma ação das autoridades contra os casamentos precoces que, segundo ela, matam o sonho das crianças e colocam em causa o desenvolvimento do país.
Quando uma família recebe 20 mil meticais em troca daquilo que se chama lobolo, quanto tempo é que aquela família vai viver a custa de 20 mil meticais? Quanto tempo? É muito pouco. Alguns serão um mês, até pode ser dois meses. Mas será que o desenvolvimento a maturidade da criança, o corte dos sonhos, valem mesmo 20 mil meticais?
Dados mais recentes indicam que em Moçambique, uma em cada duas raparigas casa-se antes de atingir os 18 anos de idade e que as desistências das meninas da escola acentuam-se a partir dos 12 anos. A esposa do Presidente da República, Isaura Niusi, diz que à escala nacional, o seu gabinete está a desenvolver projetos destinados a combater casamentos prematuros que, em sua opinião, são um dilema.
Este dilema cria impasses incalculáveis no desenvolvimento desta nação soberana, exige de cada um de nós um trabalho responsável e consciente com famílias, comunidades e crianças, de modo a capacitá-las para prevenir os casamentos prematuros e a gravidez precoce.
Entretanto, a jurista Felizmina Moacha, do Gabinete do Provedor da Justiça, diz que uma correta aplicação da Lei de Prevenção de Uniões Prematuras que Moçambique adotou em 2019 pode mitigar este fenómeno no país. A lei prevê várias medidas, entre as quais
proibir casamento de menores de 18 anos e também chamar a atenção e proteger a criança sobre esta celebração de casamentos diante de autoridades administrativas, tradicionais e religiosas. Por exemplo, o adulto que por si ou por intermédio de uma outra pessoa noivar uma criança, conhecendo a idade desta, será condenado à pena de prisão até 2 anos. Esta lei vem também a falar sobre o servidor público que no exercício das suas funções, de forma consciente, sabendo que é menor de 18 anos, celebrar ou autorizar a celebração do casamento no qual ambos ou pelo menos um dos nubentes é menor de 18 anos. Então, esse servidor público será punido com a pena de 2 a 8 anos de prisão e multa de 2 anos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Mais a norte, 3 dias depois do antigo presidente Joaquim Chissano ter alertado que o volume de acidentes em Moçambique continua alto por conta da negligência e a condição em estado de embriaguez de jovens, aliada a condições deploráveis das estradas, um acidente que matou 20 pessoas carbonizadas, na quinta-feira, em Manica, volta a reacender o debate sobre a segurança rodoviária no país. Pede-se mais responsabilização e fiscalização, como nos diz do Chimoio o André Batista.
Joaquim Chissano disse numa palestra sobre a prevenção de acidentes de viação na rua de Chimoio, a capital de Manica, que a maioria dos acidentes do país envolvem condutores jovens e que consomem álcool antes ou durante a condução, tornando as estradas um lugar perigoso para circular.
Primeiro reclamam porque a estrada não está boa. Quando está boa, utiliza muita velocidade e então muitos acidentes. Também há outras regras que eles não seguem, que é de não conduzir sobre efeitos de álcool.
Na campanha sobre a prevenção de acidentes, numa iniciativa da Fundação Joaquim Chissano e a Autarquia de Chimoio, o antigo presidente moçambicano apelou à introdução da educação rodoviária nas escolas para que o conhecimento seja transmitido para crianças.
Porque as crianças podem advertir os próprios pais para andarem com muito cuidado, sem excesso de velocidade, sem bebedeira, não falar ao telefone enquanto está a conduzir, quer falar ao telefone, para, sai da estrada e fala, depois continua a viagem.
Estatísticas policiais indicam que mais de 400 pessoas morreram em acidentes de viação no primeiro semestre de 2023 em Moçambique, a maioria envolvendo transporte de passageiros. No acidente mais recente, um total de 20 pessoas morreram carbonizadas em Barue, na província moçambicana de Manica, depois de uma viatura ligeira de transporte de passageiros sobrelotada, em que seguiam terem batido num caminhão de carga e capotado. O acidente terá sido provocado por uma nuvem de fumo resultante de queimadas descontroladas que, ao invadirem a estrada, inibiram a visibilidade do condutor que chocou com um caminhão de carga em circulação no sentido contrário, contou um sobrevivente. Nesta sexta-feira, as autoridades tinham conseguido identificar 6 dos 20 corpos que se encontram na morgue do Hospital Distrital de Catandica através do reconhecimento facial, devido à falta de tecnologia para o efeito. Afirmou o administrador local, David Frank, em declarações por telefone à Voz da América. Entretanto, o sociólogo Abílio Mandat concorda com Joaquim Chissano sobre a combinação de comportamento de condução imprudente e infraestruturas rodoviárias inadequadas, mas também aponta para a corrupção na polícia de trânsito na fiscalização das viaturas.
Negligência ou corrupção, de facto, esses fatores são importantes, porque muitas vezes as viaturas sinistradas passam de pontos de fiscalização e os agentes da polícia vêm. Se formos reparar, a viatura que foi sinistrada é uma viatura que legalmente no livrete aparece com lotação 15 lugares, mas estavam lá na viatura 23 pessoas, quer dizer, 3 saíram vivas e outras 20 perderam a vida. Significa que o carro estava super lotado.
O sociólogo defende ainda a introdução de políticas muito duras para os condutores que cometem infração nas vias públicas.
Se nós queremos prevenir ou evitar esse acidente de viação, temos que adotar uma abordagem à educação das pessoas sobre a responsabilidade na estrada, a fiscalização, que deve ser mais atenta aos problemas que as viaturas apresentam, depois a melhoria das infraestruturas rodoviárias e a criação de políticas de trânsito mais eficazes. São muito duras com relação às pessoas que cometem infração.
Tem Marica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos agora para Cabo Verde, um arquipélago onde os transportes continuam em crise, sobretudo na época de verão. Nas ligações para o exterior, as possibilidades são muito limitadas, com a companhia de bandeira a ter muitas dificuldades com apenas 2 aviões e muitos problemas técnicos. A nível nacional, a única operadora de capital angolana tem enfrentado muitas avarias, aumentando assim o coro de críticas. Analistas económicos consideram que o governo deve reforçar mecanismos que permitam encontrar soluções mais duradouras, que passam também por uma nova abordagem da companhia nacional e do setor. Eugênio Teixeira.
Num território descontinuado por ilhas, os transportes, sejam marítimos e aéreos, são cruciais para permitir, com regularidade e previsibilidade, a circulação das pessoas e bens. Por isso, Marco Rodrigues defende maior aposta nos transportes aéreos domésticos em detrimento da internacional.
A nossa concentração deveria ser urgente, definitivamente, na solução dos transportes aéreos internos. Ou seja, defendo que o Estado deve intervir nesta primeira fase na liderança de um transporte aéreo interno com aparelhos suficientes para fazer ligação interilhas, E havendo ligações inter-ilhas, eu posso garantir que haverá mais operadores internacionais interessados em fazer Cabo Verde, porque a procura aumenta substancialmente.
Por sua vez, Fernando Gilevra, que já foi gestor no setor público como no privado, nos transportes aéreos, entende que cabe ao Executivo exercer ação mais acutilante no sentido de garantir o cumprimento do serviço público.
A atenção do governo no setor do transporte aéreo doméstico deve ser uma atenção maior. E também a própria Aeronáutica Civil deverá estar mais atenta no que se refere ao transporte aéreo doméstico, aos cancelamentos, aos atrasos, à falta de ligações, porque infelizmente estamos num regime de monopólio.
Fernando Gilévora afirma que o arquipélago perdeu a oportunidade de expandir as operações da Transportadora Aérea Nacional TSV, que já tinha iniciado ligações com algumas capitais da CDAO nos finais de 90, porque houve gente com fraca visão, que pretendia lucros de imediato e acabou-se por suspender tais ligações, hoje bem exploradas por uma companhia com base em Lomé.
A empresa acabou por abdicar e hoje o que é que vemos? Vemos uma outra empresa que praticamente preencheu o espaço, a Sky, teve a paciência e o tempo para esperar e hoje está praticamente a dominar aquela rota.
A Voz da América tentou uma reação do Ministro dos Transportes, mas as tentativas não surtiram efeito. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O Tribunal Constitucional de Angola indeferiu o pedido do Para Já Servir Angola para a sua legalização como partido. Abel Chivukuvuku diz que vai recorrer e a luta vai continuar. Álvaro Lugero de Andrade.
A peleja vai continuar, a odisseia vai continuar, foi como o Partido do Renascimento Angolano Juntos por Angola Servir Angola, Para Já Servir Angola, em siglas, anunciou o recurso de agravo que interpôs contra o indeferimento do Tribunal Constitucional de reabrir e reanalisar o processo de legalização daquele projeto político como partido. E cito, o requerimento de interposição do recurso de agravo visa contrapor o despacho da veneranda juíza conselheira, presidente do Tribunal Constitucional, que indeferiu liminarmente o recurso extraordinário de revisão do acórdum que inviabilizou Para Já Servir Angola, fim de citação, de acordo com aquela nota. O projeto liderado por Abel Chivukuvuku responde assim à decisão do Tribunal Constitucional de 28 de agosto, afirma que os documentos que servem de fundamento ao pedido de revisão já foram objeto de apreciação e reapreciação da Corte e que não preenchem o requisito de novidade. A nota concluiu que a odisseia continua porque, e estou a citar, nós, cidadãos livres e conscientes dos nossos direitos constitucionalmente consagrados, assumimos também como nossa a responsabilidade política de contribuir para a separação plena dos três poderes em Angola, em nome da libertação dos poderes judicial e legislativo, hoje completamente subjugados pelo Executivo. Fim de citação. Antigo membro da UNITA e da Casa CE, que fundou, Abel Chivukuvuku foi candidato pela UNITA ao cargo de vice-presidente no âmbito da Frente Patriótica Unida nas eleições de 2022.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. O governo da Guiné-Bissau fez um ultimato aos fornecedores para resolverem o problema da falta de medicamentos nos hospitais e farmácias do país. Em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição recusou ontem ir a uma reunião no Palácio do Governo. Sérgio Nhambi.
O líder da bancada parlamentar do MLSTP-PSD na oposição, Danilo Santos, justificou a decisão com o artigo 114 da Constituição, que diz que o governo é responsável politicamente perante a Assembleia Nacional. Os deputados fiscalizam o governo e, segundo ele, não é de bom tom que o primeiro-ministro nos convide. O processo deve ser inverso, sustentou o líder da oposição, para quem o primeiro-ministro deveria solicitar à presidente da Assembleia Nacional uma reunião com os deputados na Casa Parlamentar. Entretanto, líderes das bancadas parlamentares dos dois partidos que sustentam o governo, a ADI e a coligação MCIPS-PUN, foram à reunião com o primeiro-ministro Patrice Trovoada. Na Guiné-Bissau, o ministro de Saúde Pública disse hoje ter dado aos quatro operadores que têm um contrato com o Estado para o fornecimento de medicamentos um prazo de 15 dias para resolverem a falta de medicamentos e, em caso de incumprimento, o governo cancelará os contratos. Domingos Malo, que falava à margem da entrega de novos equipamentos ao Sistema Nacional de Saúde, esclareceu que já passou uma semana do prazo dado pelo governo, que aguarda até chegar o momento em que as partes voltarão a reunir-se para analisar se as dificuldades foram ou não superadas. Malo afirmou ainda que o governo tem alternativas porque estes não são os únicos operadores no mercado. Os atuais fornecedores de medicamentos são nacionais, alguns com ligações externas, nomeadamente para Portugal e Libéria, que dizem ter algumas dificuldades em fazer a aquisição em alguns países como Senegal e França. Eles, no entanto, prometeram cumprir os contratos.
Na cimeira do G20, na Indonésia, e no meio de crescente rivalidade geopolítica entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, fez um forte apelo para se aliviar as tensões e evitarem-se conflitos no Sudeste Asiático. Álvaro Lugero de Andrade.
Na cimeira da Ásia Oriental, o presidente indonésio, Joko Widodo, sublinhou a necessidade de estabilidade da região para continuar a paz e a prosperidade que duram há décadas.
Imploro a todos os líderes dos países do leste asiático que façam do Fórum da Cimeira da Ásia Oriental um local para reforçar a colaboração, um local para reforçar a cooperação, em vez de aguçar rivalidades.
A Cimeira reúne a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN, e 8 dos seus parceiros. Os presidentes dos Estados Unidos, da China e da Rússia não foram à Cimeira, enviando em vez disso os seus respectivos representantes, a vice-presidente americana Kamala Harris, o primeiro-ministro chinês Li Qiang e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Harris e Li realizaram reuniões separadas com a ASEAN, em que destacaram a força dos laços dos seus países com o bloco. Kamala Harris, vice-presidente americana.
Os Estados Unidos têm um compromisso duradouro com o Sudeste Asiático e, de forma mais ampla, com o Indo-Pacífico.
Li Qiang é primeiro-ministro chinês.
Nos últimos 10 anos, a China e a ASEAN avançaram de mãos dadas e contribuíram para o sucesso de ambas.
Os líderes presentes na Cimeira centraram-se no impacto global da guerra da Ucrânia no programa nuclear da Coreia do Norte, na crescente assertividade da China no mar da China Meridional e na crise em Myanmar. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez o seguinte comentário.
The conflict is exacerbating existing inequalities and vulnerabilities faced by women and girls.
O conflito está a exacerbar as desigualdades e vulnerabilidades existentes enfrentadas pelas mulheres e raparigas, incluindo a violência sexual, o casamento forçado e o tráfico de seres humanos.
A Cimeira marca o fim da viagem de 3 dias de Kamala Harris a Jakarta, que já regressou a Washington, enquanto o presidente Joe Biden dirige-se para a Cimeira do G20 em Nova Delhi, na Índia.
Sim, agora vamos então para a Cimeira do G20. Estávamos a falar da Cimeira da ASEAN. Portanto, a Cimeira do G20 na capital da Índia, que acolhe a Cimeira do G20. A única voz africana no bloco pertence à África do Sul, mas outros membros, incluindo os Estados Unidos, estão a fazer pressão para a inclusão da União Africana. Ana Guedes.
Alguns membros do G20, incluindo a Índia e a África do Sul, estão a pressionar o bloco para ajudar a reformar as instituições financeiras globais, como o Banco Mundial, para que os termos de empréstimo sejam mais adequados às capacidades das nações menos desenvolvidas. Querem também que os países mais ricos cumpram as suas promessas de 2009 de transferir 100 mil milhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento a fazer face aos impactos das alterações climáticas. O Dr. Fábio Soares, diretor de Estudos Internacionais do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada no Rio de Janeiro, diz que o Brasil pretende concentrar-se nas alterações climáticas na Cimeira. Ele diz que o presidente Lula da Silva acredita que é hipócrita por parte dos países desenvolvidos esperar que as nações mais pobres não queimem carvão, por exemplo, depois das regiões mais ricas beneficiarem durante séculos da industrialização e da poluição correspondente.
É claro que o Brasil apoia toda a ação climática, mas estamos muito preocupados com o facto de o desenvolvimento ser esquecido neste processo. Precisamos de ter a certeza de que a transição energética, e não apenas a transição ecológica, seja feita de uma forma que não ponha em causa o direito ao desenvolvimento que todos os países têm.
O professor Arsh Pant, analista de política externa da Observer Research Foundation em Nova Delhi, afirma que a Índia vai apelar a um alívio significativo da dívida dos países de baixos rendimentos. O Dr. Matteo Villa, investigador sénior do Instituto Italiano de Estudos Políticos e Internacionais em Milão, diz que a Itália vai apoiar esta iniciativa. Aliás, nota, já está a fazer pressão nesse sentido no Clube de Paris dos credores ocidentais. Mas, diz Villa, as tentativas do clube para encontrar soluções sustentáveis para a crise de dívida estão a ser prejudicadas por aquilo que chama o grande elefante na sala.
Está destinado a falhar porque há outra fatura. O facto de a China deter, de facto, grande parte da dívida dos países altamente endividados. 2/3 da dívida é chinesa, quase 1/3 é do Clube de Paris. E depois, há as instituições multilaterais.
A China tem afirmado constantemente que não irá discutir o alívio da dívida em fóruns como o G20 e que, em vez disso, irá falar com os devedores individuais sobre uma possível reestruturação do pagamento. Elizabeth Sidiropoulos, diretora do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, diz que o G20 está profundamente dividido.
As lições que aprendemos com os últimos 2 anos de guerra na Ucrânia e que chocaram a Europa e a América do Norte é a forma como os países em desenvolvimento se posicionaram, não alinhados ou um pouco tépidos, votando a favor de resoluções, mas não aplicando sanções. Na Europa, existe a sensação de que a Europa perdeu o sul global.
A Penta diz que a cimeira foi um pouco prejudicada pela não comparência do líder chinês Xi Jinping e do presidente russo Vladimir Putin, em parte porque o projeto comunicado do G20 condenou a guerra de Putin na Ucrânia. Outros analistas estão preocupados com o facto de o G20 ter deixado de ser o principal fórum de coordenação económica e financeira internacional para se tornar um lugar onde o Ocidente luta contra a China e a Rússia, com outros países apanhados pelo meio.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Os jogos de qualificação para o CAN, a Taça das Nações Africanas da Costa do Marfim. Já temos 3, é verdade, temos 3 palopes no CAN, pois ontem Angola qualificou-se ao empatar com Madagascar a 0 golos, juntando-se assim a Cabo Verde e Guiné-Bissau. Angola poderia ter ganho, mandou 2 bolas à trava por Gerson Dalla e Mabululu e teve outras oportunidades. Esse foi um jogo do grupo E, onde ainda estava tudo em aberto, que foi ganho com o Ghana, que contudo ontem apanhou um susto grande. Esteve a perder com a República Centro-Africana por 1-0, acabando, no entanto, por vencer por 2-1 e ficando assim no topo do grupo. Agora estamos à espera que Moçambique se torne no 4º palop a qualificar-se. Isto pode acontecer amanhã, quando Moçambique receber o Benin. Jogo do grupo L e os Mambas. Basta-lhe um empate para se juntar ao Senegal já qualificado. Não vai ser fácil, não. O Benin quer ganhar. Vamos agora para a Europa, para os jogos de qualificação do Euro. Hoje Portugal está na Eslováquia, num jogo do grupo J, em que Portugal está em primeiro com mais 2 pontos que a Eslováquia. O treinador de Portugal é Roberto Martínez, que tem sido alvo de críticas sobre alguns dos jogadores que selecionou. Ele começou por falar do jogo de hoje.
Eu acho que é um jogo que precisamos agora para medir o nosso nível. As convocatórias não são para agradar. As listas de convocatória estão com um trabalho muito profissional para criar o melhor equipa.
Roberto Martínez habla muito bem portunhol, ou será espanhês? Não, fala bem português. Ontem, os vice-campeões do mundo, a França, bateram a Irlanda por 2-0 e também ainda nos jogos de qualificação, a Holanda, sempre um dos favoritos, bateu a Grécia por 3-0. Mas claro está, como dizia um comentador brasileiro, negócio de Grécia não é futebol, é estátua. Os campeões do mundo da Argentina jogaram o primeiro jogo de qualificação da América do Sul para o próximo Mundial, bateram o Equador por 1-0, golo de Lionel Messi, golaço de livre direto. Ténis aberto dos Estados Unidos, já temos as finalistas, são a americana Coco Gauff e a bielorrussa Arina Sabalenka. Sabalenka derrotou a americana Madison Keys 2-1, foi difícil, perdeu o primeiro set 6-0, depois venceu os 2 últimos, muito dificilmente a 7-6, 7-6. Gauff, de 19 anos, derrotou a checa Karolina Muchová, 6-4, 7-5, bye-bye. A final é no sábado, hoje vamos ficar a saber os finalistas masculinos. E a terminar, vamos para o basquetebol, campeonato mundial. Na final vamos ter Sérvia-Alemanha. É verdade, Hoje, a Sérvia bateu o Canadá por 9 pontos de diferença, 95-85, no primeiro jogo das meias finais, e depois, no outro jogo, a Alemanha bateu sensacionalmente os Estados Unidos por 2 pontos, 113-111. E agora o Álvaro Lugero de Andrade com mais notícias.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 8 de setembro, aqui na apresentação Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos também na nossa página na internet, voaportugues.com, e ainda nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram, voaportugues. Para contactos, pode usar o nosso número no WhatsApp, é o mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: no Mali, rebeldes atacam base militar um dia após terem morto 64 pessoas em 2 ataques diferentes. Na República Democrática do Congo, pelo menos 17 mortos em ataques no leste do país. E em Moçambique, acidente de aviação que deixou 20 mortos levanta polémica sobre segurança e fiscalização nas estradas. Sexta-feira é dia de artes na Voz da América. Mais à frente vamos falar sobre um dos nomes maiores do violão cabo-verdiano que deixou o mundo dos vivos. Mas primeiro vamos até Chimoio, a norte de Moçambique, 3 dias depois do antigo presidente Joaquim Chissano ter alertado que o volume de acidentes no país continuava alto por conta da negligência e da condução em estado de embriaguez, principalmente dos jovens, aliado a condições deploráveis nas estradas. Um acidente que matou 20 pessoas carbonizadas ontem em Manica voltou a reacender o debate sobre a segurança rodoviária. Pede-se mais responsabilização e fiscalização, como nos diz desde o Chimoio o André Batista.
Joaquim Chissano disse numa palestra sobre a prevenção de acidentes de viação nas ruas de Chimoio, a capital de Manica, que a maioria dos acidentes do país envolvem condutores jovens e que consomem álcool antes ou durante a condução, tornando as estradas um lugar perigoso para circular.
Primeiro reclamam porque a estrada não está boa. Quando está boa, utiliza muita velocidade e então muitos acidentes. Também há outras regras que eles não seguem, que é de não conduzir sobre efeitos de álcool.
Na campanha sobre a prevenção de acidentes, numa iniciativa da Fundação Joaquim Chissano e Autarquia de Chimoio, o antigo presidente moçambicano apelou à introdução da educação rodoviária nas escolas para que o conhecimento seja transmitido para crianças.
Porque as crianças podem advertir os próprios pais para andarem com muito cuidado, sem excesso de velocidade, sem bebedeira, não falar ao telefone enquanto está a conduzir, quer falar ao telefone, para, sai da estrada e fala, depois continua a viagem.
Estatísticas policiais indicam que mais de 400 pessoas morreram em acidentes de viação no primeiro semestre de 2023 em Moçambique, a maioria envolvendo transporte de passageiros. No acidente mais recente, um total de 20 pessoas morreram carbonizadas em Parue, na província moçambicana de Manica, depois de uma viatura ligeira de transporte de passageiros sobrelotada, em que seguiam terem batido num caminhão de carga e capotado. O acidente terá sido provocado por uma nuvem de fumo resultante de queimadas descontroladas que, ao invadirem a estrada, inibiram a visibilidade do condutor, que chocou com um caminhão de carga em circulação no sentido contrário, contou um sobrevivente. Nesta sexta-feira, as autoridades tinham conseguido identificar 6 dos 20 corpos que se encontram na morgue do Hospital Distrital de Catandica através do reconhecimento facial, devido à falta de tecnologia para o efeito. Afirmou o administrador local, David Frank, em declarações por telefone à Voz da América. Entretanto, o sociólogo Abílio Mandlat concorda com Joaquim Chissano sobre a combinação de comportamento de condução imprudente e infraestruturas rodoviárias inadequadas, mas também aponta para a corrupção na Polícia de Trânsito na fiscalização das viaturas.
Negligência ou corrupção, de facto, esses fatores são importantes, porque muitas das vezes as viaturas sinistradas passam de pontos de fiscalização e os agentes da polícia vêm. Se formos reparar, a viatura que foi sinistrada é uma viatura que legalmente no livrete aparece com lotação 15 lugares, mas estavam lá na viatura há 23 pessoas, quer dizer, 3 saíram vivas e outras 20 perderam a vida. Significa que o carro estava super lotado.
O sociólogo defende ainda a introdução de políticas muito duras para os condutores que cometem infração nas vias públicas.
Se nós queremos prevenir ou evitar esses acidentes de viação, temos que adotar uma abordagem à educação das pessoas sobre a responsabilidade na estrada, a fiscalização, que deve ser mais atenta aos problemas que as viaturas apresentam, depois a melhoria das infraestruturas rodoviárias e a criação de políticas de trânsito mais eficazes. São muito duras com relação às pessoas que cometem infração.
Temarica, André Batista, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. A morna mais internacionalizada de Cabo Verde foi marcada desde o início por um toque particular, único, na guitarra que fez o solo da música. Seu autor, Humberto Betancourt Santos, ainda jovem, ia fazer os seus estudos universitários na Europa. Ele que viria a tornar-se uma das figuras marcantes da música cabo-verdiana. Humbertona, como ficou conhecido, faleceu no passado dia 10 de agosto, na ilha de São Vicente. Bem-vindo a esta emissão de Artes na Voz da América, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Humberto Betancourt Santos nasceu em 1940 na ilha mais ao ocidente de Cabo Verde, Santo Antão. E aos 2 anos de idade foi para São Vicente, onde a mãe era professora, e onde viu despertar a paixão pela música. Com apenas 12 anos de idade, trocou a sua fiel espingarda de caça submarina por uma guitarra, ainda jovem. Depois de alguns espetáculos a solo e com pequenos grupos, surgiu o grupo Ritmos Cabo-Verdianos, e nele estava Humbertona. Numa digressão pela Europa, ficou no velho continente para continuar os seus estudos superiores. Pelo meio, enquanto tocava, abraçou a luta pela independência do país, militando no PAIGC, e gravou vários discos a solo, a começar pelo mítico Saudade, em que moldou o uso da guitarra nesse hino sagrado da música das ilhas. Depois da independência nacional, Humbertona participou na construção do Estado cabo-verdiano. Foi embaixador mais tarde na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo, na Suécia e nas Nações Unidas. Também presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom e empresário. Humbertona, no entanto, é acima de tudo o nome maiúsculo da música cabo-verdiana. E pouco mais de uma semana após a morte dele, nesta edição de Artes, eu falo com César Monteiro, sociólogo, diplomata e etnomusicólogo, também escritor, e Tete Alinho, cantora, compositora e companheira de muitas tocatinas de Humbertona. Eles são os meus convidados nesta edição de Artes em que relembramos esse músico. César Monteiro, para a nossa audiência nos países africanos de língua portuguesa, como é que definiria Umbertone?
Numa só palavra, um homem multifacetado. Um homem multifacetado, embora a atividade do Umbertone seja marcada profundamente pela música, não é? Não é? Um homem versátil, um homem multifacetado. Mas, em boa verdade, na minha perspectiva, é a música que o marca decisivamente e que o projeta para patamares elevados da cultura e, eu diria mesmo, da sociedade cabo-verdiana, porque, como também já disse, acabaste de dizer, o Umbertone não se distingue apenas da música. Foi um grande diplomata, como se sabe, e depois também um empresário. Mas digamos que é a sua carreira discográfica, começada, se quiser, ainda do Ritmos Cabo-Verdianos, não, porque Ritmos Cabo-Verdianos foi criado em 64, embora o Ritmos Cabo-Verdianos tenha gravado um disco. Mas digamos que o percurso musical, e é bom dizê-lo, começa com os Ritmos Cabo-Verdianos, mas a paixão pela música inicia-se ainda na sua fase de adolescência. Aí, por volta dos 12 anos, a mãe percebe-se de que tinha vocação para a música, para o violão, e põe-o a estudar na escola do senhor Reis. Mas ele não ficou lá, porque ficou um bocado ansioso, porque ele deu-se conta que... Quer dizer, ele foi lá para aprender a tocar logo. E então, surfez, ele entra no mundo da música, Ritmos Cabo-Verdianos, depois em 60 e aí que é que começa, digamos, a sua carreira discográfica. Depois é sabido também que ele vai para a Bélgica, ele chega a Bélgica em 60 a 17 de maio de 66, e o Umbertone em 67, depois de o Luís Moraes ter gravado Boas Festas, também com o Tunga de Biluca, grava o seu primeiro LP, Lágrimas e Dor, a solo. E a partir daí, depois de 67, 69 aparece, digamos, esse grande disco, que é o maior disco dele, e que o marca decisivamente e profundamente, que é o Saudade, com o acompanhamento soberbo do toy de Bibia. E depois disso, a partir daí, não temos tempo para falar sobre isso, ele consegue construir uma carreira discográfica em que nada mais, nada menos do que ele 7 discos a solo. E depois, em 74, ele aparece com o Bonga, não como solista, porque ele é um solista soberbo, com uma linha própria, com um paradigma próprio. Só ele é que toca violão daquela maneira. Ele acompanha o Bonga como acompanhante apenas. E depois ele continua a gravar até 70 e tal. Portanto, ele tem uma mão cheia de discos, mas discos sobretudo que se destacam pela sua qualidade, com grandes acompanhantes como o Chico Serra, o Teixe Bibia, que é uma peça fundamental na gravação desse disco em 69, o Saudade, o maior disco dele. Saudade é uma instituição. E eu espero que o Saudade venha a ser distinguido como foi distinguido o... Se não é que o tenha feito, posso até estar enganado, mas eu acho que Saudade é uma instituição quanto é as Boas Festas de Luís Moraes. Saudade. Aquele Saudade com aquele violão, só o Umbertone é que podia fazer uma coisa daquela. Só o Umbertone, mais ninguém. Digamos que, em traços gerais, é o que eu tenho que dizer sobre o Umbertone. Depois, ele tem uma Portanto, um homem muito estado como ele é um homem que depois se afirma como diplomata.
Ele deixa um marco do ponto de vista do toque dele. Vê esse toque noutros músicos? Vê esse toque incorporado em temas musicais? Ou é algo que também morre com o Bertone?
Está a perguntar se ele deixou escola, é isso?
Um pouco disto. Deixou escola. Um pouco disto, sim, sim.
Ainda é cedo para se falar de escola do Bertone. Uhum. O que é que eu sei, e não tenho dúvidas, primeiro, é singular o toque dele. Ninguém mais faz. Tocou violão como fez o Bertone. Como solista, não é? Porque tinha grande acompanhante, o Teddy Bear. Cada músico, eu sempre tenho dito isso, cada músico tem a sua singularidade, tem o seu estilo próprio. E o Bertone tem, e o Bertone tem vantagem, teve a vantagem e continua a ter a vantagem, embora tenha falecido, fisicamente falecido, sim. Mas como ele deixa um legado impressionante, valioso, eu quero crer que sim, que há pessoas que eu tenho reparado de facto que há músicos, que há bons tocadores de violão que têm como referência o Bertone, sim. Se copiam, se o Bertone fez escola ou não fez escola, é cedo ainda. Temos de dar tempo ao tempo. O tempo dirá, mas eu estou em crer que sim. Há pessoas que têm com o Bertone, e se eu posso afirmar isso como referência, como uma das referências maiores como guitarrista. Agora, se me perguntar quantas pessoas tocam como o Bertone, bom, aí já não poderia dizer-lhe. Parece-me que ainda é cedo falar-se do Bertone, porque as escolas não são fáceis. Ter seguidores não é fácil. Tocar como um Bertone, quer dizer, é assim, uma forma simples de tocar e ao mesmo tempo difícil, não é? Sim, se fores imitar, é difícil imitar. Mas eu estou em crer, repito, o Bertone é referência para muita gente, para grandes tocadores de violão, e sobretudo o Bertone é referência para a nação cabriana. Enfim, para todo aquele que gosta da morna, que gosta do violão, que gosta da guitarra e que gosta do seu país, que é Cabo Verde.
César Monteiro, sociólogo, diplomata, etnomusicólogo e escritor, aqui a falar sobre a obra de Humberto Betancourt Santos, Bertone, como músico. Tete Alinho, cantora, compositora, foi companheira de muitas tocatinas, muitos espetáculos com Bertone. Nesta edição de artes, começo por perguntar a Tete Alinho como descreve Bertone.
Eu conheci o Humberto muito novinha, quando eu cantei com a voz de Cabo Verde. Eu cantei com os ritmos cabo-verdianos muito, muito novinha, devia ter até uns 8 anos, então, em São Vicente. Sim. E o Humberto, como tu sabes, fez parte dos ritmos cabo-verdianos. Até eu brincava com ele, porque eu dizia, eu quando te conheci já tinhas vindo da tropa. Ele dizia, mas já rebolavas no palco. Eu tinha sempre esse contexto. Ele foi um grande amigo. Eu penso que o saudade não seria saudade sem o Bertone. Aquele dedilhado do Humberto, aquela forma de tocar saudade, eu acho que definiu muita coisa no tema. O tema saudade, eu acho que seria, independentemente de focar uma temática que tem a ver com a história de Cabo Verde e com a história, com aspectos profundos da história de Cabo Verde, que é a partida das pessoas para São Tomé, por causa da falta de condições de sobrevivência em Cabo Verde, mas eu penso que sem a versão do Humberto, o Saudade talvez não tivesse sido aquilo que foi em termos musicais. O Humberto deu-lhe uma tónica que ficou para sempre, não é? Até hoje, e que, digamos que, eu, muitas vezes nós questionamos qual é o ritmo que não é uma morna, é uma morna rápida, é uma coladeira lenta, é um toque de sambado, tem, aliás, é um tema que pode ser tocado, como muitos temas cabo-verdianos, em várias versões e vários ritmos, mas eu penso que a versão do Humberto Tona foi determinante. Tinha uma maneira muito, muito típica de tocar a viola, um jeito muito suave, tinha um dedilhar muito dele. Uhum. Ele é principalmente o que a gente chama de espinicar, que é os solos, como ele fazia os solos, era uma forma muito, muito especial e que ele a tocar, ele era aquilo que ele era. Aquela calma, aquela forma de ser. Ele era uma pessoa assim, calma, assim, tinha aquele ritmo. E isso ele conseguia imprimir na guitarra. Tinha um dedilhar que eu acho que era identificável facilmente.
Nas suas tocatinas, esse tipo de músico geralmente é um tipo muito exigente, tem um bom ouvido, tem uma exigência a nível de qualidade. Como é que Humberto Tona se desenvolvia com os artistas, particularmente os mais novos, com outras influências?
Bem, não, eu nas tocatinas que assisti com ele, normalmente eu tinha aquele grupo,
sim, já era o grupo, isso, sim.
E, portanto, já havia sempre um número de músicas que eram da praxe, não é? Que nós tocávamos e que ele... Eu lembro-me de quando cheguei a Cabo Verde, de nós até termos iniciado, em algum momento, uma tentativa de fazer, já nesse tempo, voz e violão. E ensaiámos alguns temas que eram meus, e ele nunca houve uma diferença de idades, apesar de sermos de umas gerações contíguas, não é? Eu penso eu, porque ele era mais da geração dos meus irmãos mais velhos, mas nunca se notou isso. Foi uma coisa que ele, quando nós falámos sobre isso, ele abraçou logo e nós ainda chegámos a tocar alguns temas. Mas, claro, ele era um homem ocupado, com todos os seus afazeres, mas sempre arranjava um tempinho para a música. Eu acredito que o Humberto tenha aprendido, como todo o cabo-verdiano, do ouvido, inicialmente, e depois não sei se fez alguns estudos por sua conta, ou como fazia ou não, mas eu penso que ele era um músico de alma, como quase todos os músicos cabo-verdianos, e de ouvido. Tudo maior dele era essa forma de tocar, que nos tocava também. E tinha uma forma muito suave e muito especial, e que é facilmente identificável quando a gente ouve o tocar do Humberto. Em tocatinas era um homem que sempre punha o violão ao peito e acompanhava. O Humberto deixa muita falta. É uma grande perda. E ele, principalmente, Humberto Bittencourt, não deixa de ter uma referência na música de Cabo Verde. E é importante, porque os nossos jovens precisam de referências. Precisam de espelhar nos mais antigos, nos que já foram, naquilo que fizeram, no trabalho que fizeram, para seguir um caminho certo.
Tete Alinho, cantora, compositora e companheira de tocatinas de Humberto Tona, músico falecido no passado dia 10 de agosto, um dos nomes maiores da música cabo-verdiana, da guitarra cabo-verdiana. Também meu convidado nesta edição, César Monteiro, sociólogo, diplomata, etnomusicólogo e escritor, numa edição em que recobramos a obra de Humberto Tona. Humberto Bittencourt Santos, um dos nomes maiores da guitarra de Cabo Verde. E com este som terminamos esta edição de Artes. Eu sou Álvaro Lugel Andrade. Até à próxima semana. Esta é a Voz da América. Vamos às notícias. Já no final desta emissão, pelo menos 17 pessoas foram mortas ontem por homens armados que atacaram agricultores na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. A informação foi avançada hoje pelo coordenador do movimento Alilze Fardak, Jean-Jacques Opengi, que apoia as ações das Forças Armadas. Os autores do ataque na aldeia de Balingina, na chefia de Valese Fonctu, ainda não foram identificados, acrescentou a mesma fonte AF. Os peritos do Conselho de Segurança da ONU não encontram provas de apoio direto do Estado Islâmico às FDA, mas os Estados Unidos identificaram desde 2021 aquele exército como uma organização terrorista afiliada ao grupo extremista. Um ataque suicida teve como alvo uma base militar no norte do Mali nesta sexta-feira, um dia depois de ataques mortais a um acampamento militar e a um barco de passageiros por supostos raidistas terem deixado 64 pessoas mortas. O exército disse nas redes sociais que uma secção do aeroporto de uma base em Gao foi atingida num ataque complexo, mas a mesma fonte não deu detalhes, dizendo apenas que a resposta e a avaliação estão em andamento. 5 civis e 3 militantes do grupo terrorista Al-Shabaab foram mortos num ataque no centro da Somália em que participaram forças americanas. Dirigentes locais disseram que os combatentes do grupo se tinham refugiado na casa onde estava a família. A rádio oficial somali acrescentou que uma mulher e duas crianças morreram quando fizeram detonar uma mina que os combatentes tinham encontrado naquela mesma casa. Duas autoridades americanas disseram à Voz da América, sob anonimato, que os voos militares de drones a partir de bases no Níger foram limitados desde o golpe de 26 de julho, uma restrição que os especialistas acreditam estar provavelmente a dificultar a missão internacional de luta contra o terrorismo na África Ocidental. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos tem hesitado em abordar as especificidades das suas operações de segurança e contra-terrorismo, além de dizer que os militares americanos suspenderam a cooperação de segurança com o Níger, onde é o Centro Militar dos Estados Unidos para Inteligência, Reconhecimento e Vigilância Antiterrorista na África Ocidental. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português de 8 de setembro da Voz da América. Em nome de todos que a produzir e apresentar, nos despede Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.